Agora, o processo não é nada Shark Tank, né? Tipo, Shark Tank não é? É uma ficção engraçada, né? Há contextos em que a coisa é mais parecida com o Shark Tank, há contextos em que a coisa é menos parecida com o Shark Tank, mas mesmo o Shark Tank não é bem como é o Shark Tank, não é? E eu costumo dizer imensas vezes que se não houvesse uma mínima dose de loucura, tu não abrias uma startup.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado em ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como recrutamento, a cultura da empresa, cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência especializada na criação de conteúdos para o digital. O episódio de hoje é sobre empresas disruptivas. O que são? Bem, em termos simplistas, tratam-se de empresas que rompem com a mentalidade vigente num determinado setor, introduzindo algo inovador que melhora a experiência dos consumidores relativamente àquele serviço ou produto. Vamos falar com o João de Sousa Aroso, founder e CEO da Advertio, que acabámos de ouvir, com o Alexandre Fernandes Ribeiro, Country Manager Portugal da Klarna, e com o Nuno Pinto, cofundador e Chief Business Officer da Coverflex. Sobre o quê? Bem, sobre tudo um pouco. Como criar uma empresa. O que distingue estas empresas das ditas tradicionais, do caminho desde a ideia até ao aclamado sucesso. Mas antes de avançarmos, vamos conhecer melhor cada uma destas empresas. Comecemos com o João de Sousa Aroso, que nos explicou o que é a Advertio.
Nós acreditamos que havia um grande valor em centralizar tudo numa só plataforma que te ajudava a fazer, a teres uma visão holística da tua campanha, né? E perceberes o que era a tua campanha como um todo. E pronto, e num só sítio consegues criar a campanha. Foi essa a primeira unique selling point, né, que a Advertio quis trabalhar, né? Eu acho que foi por aí que nós começamos e era esse problema que nós queríamos resolver. E depois disso aprendemos a seguir que não seria suficiente. Porquê? Porque apesar de tudo, não é? Eu venho da área da publicidade, para mim estava-me um bocado intrínseco o que é que não me passou pela cabeça que fosse assim tão difícil criar um anúncio, percebes? Mas é, a publicidade deve-te descrever o que é que esse produto dá ao cliente. Toda a gente que trabalha no produto, quando escreve um produto, descreve as características do produto, não é? Portanto, esse é o exemplo mais básico, não é? Começamos a investir bastante em inteligência artificial para conseguir criar automaticamente os anúncios. Portanto, esse acho que depois foi o segundo passo da evolução da Advertio. Foi perceber que nós tínhamos de conseguir criar automaticamente anúncios, em vez de esperar que as pessoas criassem. Começámos a ter a reação do mercado. Ok, então se vocês automaticamente são tão bons a criar campanhas, provem-me e façam o vosso volume de negócio depender. Foi o nosso modelo de negócio, passou a ser efetivamente 100% dependente do resultado final.
Ok. A Advertio é uma empresa que ajuda os pequenos anunciantes a alcançarem novos clientes de forma mais eficaz, automatizando o processo de publicidade digital. O que é que oferece? O que a distingue das restantes com mais ou menos o mesmo objeto?
Advertio pode, foi algo que nós decidimos há relativamente pouco tempo, até definitivamente, que é. Tu na Advertio podes ser uma de duas coisas. Ou és uma plataforma que simplifica o processo todo de criação de campanhas, que simplifica o processo de criação de boas campanhas, não é? De gestão das campanhas e de otimização das campanhas, ou podes ser uma plataforma turbinada que te dá muito mais opções do que se fores diretamente às networks. Tu, se quiseres ser uma plataforma turbinada para profissionais, não é? que na prática vai above and beyond as opções que as networks te dão, tens um nível de complexidade, não é? Se quiseres ser outra coisa, tens de ter um nível de simplicidade, não é? Nós acreditamos que o mercado que nos interessa é o da simplificação e é aí que nós acreditamos que está a grande oportunidade. Para pequenos anunciantes que tenham pouco volume, nós acrescentamos imenso valor. Nós temos muito uma preocupação de otimização verticalizada, de perceber qual é que é a matriz onde podemos aprender umas coisas com as outras.
Advertio conhecida, passemos à Klarna, na voz do Alexandre Fernandes Ribeiro.
A Klarna foi fundada em 2005. Vamos pensar que estamos em 2005, o e-commerce não tem nada a ver com o e-commerce do dia de hoje. Aliás, muito poucas eram as marcas que vendiam online e muitos poucos eram os métodos de pagamento para pagar online. Então nós o que pensámos foi, ok, vamos criar um produto que seja claro, que permita às pessoas comprar de uma forma fácil, eficiente e segura. A Klarna foi fundada com um produto de comprar online, pagar com Klarna, receber o produto em casa e só pagar 15 dias depois. Ou seja, a grande necessidade do mercado que estávamos a tocar era: as pessoas estavam à procura de uma forma de pagamento, segura, e segundo, que permitisse ver o produto antes que tivessem que pagar, pela confiança de comprar online. Aqui tens dois conceitos que eu considero super interessantes. Tens um primeiro que te faz a pergunta a ti mesmo, como empresa, ou seja, o que é que tu és, o que é que tu fazes, o que é que tu queres impactar. E o segundo, efetivamente, como tu dizes, há um conceito que agora está a viralizar-se e a tornar-se super global, que é o conceito Buy Now Pay Later, em que as pessoas basicamente pedem formas diferentes de consumir, querem formas diferentes de consumir, e este conceito que possas receber o produto em casa antes que tenhas que pagar na totalidade, ou que possas efetivamente parcelar a tua compra, está a ter um boom. Na verdade, nós o que estamos a fazer, e a grande diferença da Klarna com outros players do mercado, é que nós estamos a trabalhar diretamente com marcas e diretamente com os nossos clientes para sermos um mecanismo de shopping. Na verdade, nós o que estamos a fazer, e a grande diferença da Klarna com outros players do mercado, é que nós estamos a trabalhar diretamente com marcas e diretamente com os nossos clientes para sermos um mecanismo de shopping.
Percebemos que há uma fintech sueca que permite que compremos agora e paguemos depois. Chegou a Portugal em novembro de 2021 e é um dos casos de maior sucesso entre as startups europeias. Vamos conhecer o que nos oferecem.
Como cliente, tu podes utilizar Klarna de duas formas. Ou vais diretamente à tua marca favorita no website. Por exemplo, em Portugal já trabalhamos com a Adidas, com a Samsung, com a Michael Kors, Lanidor, Prozis. Vais a qualquer destas marcas e quando chegas ao famoso checkout vais ver aí a Klarna como método de pagamento. E não tens que ser um prévio cliente da Klarna para utilizar os nossos serviços, digamos assim. E aí finalizas a compra diretamente no website da marca parceira ou utilizas a nossa aplicação. Na nossa aplicação, tu tens uma feature que se chama Shop Anywhere, que funciona basicamente como um Google Chrome ou um Safari, em que tu podes procurar qualquer website que existe no mundo. E nós, como somos um banco, nós o que vamos fazer é criar um cartão de um só uso, extremamente seguro, que vamos utilizar para pagar diretamente ao e-commerce na aplicação e abrimos o plano de pagamentos com o cliente. Se tu me perguntares o que é que a Klarna está a disromper, o que é que está a romper, é exatamente isto. É o setor da letra pequena, banca de consumo tradicional, onde faz, basicamente, há empresas, não sei se tu sabes, mas os bancos fazem dinheiro pelo endividamento das pessoas. Se as pessoas não tivessem que pagar juros e se as pessoas não se endividassem, não existiriam bancos, porque não teriam liquidez. Então a Klarna é um banco, mas nós não fazemos dinheiro sobre o endividamento das pessoas.
Eu olhei para seguros, então na altura foi tipo entre empresas e colaboradores, pensei, a área de empresas claramente há muito mais a fazer, a área está muito mais atrasada, o B2B em seguros estava muito mais atrasada face ao B2C, e na altura foi tipo, como é que isto era mesmo incrível para as empresas? Então foi um bocadinho um modelo de negócio de outras verticais, e olhando um bocadinho para o que estava a acontecer em fintech também, e foi perceber, ok, se eu fizesse, por exemplo, planos mensais de seguros para empresas, em que o custo era fixo, isto era incrível para a empresa. Eliminava-lhe um bocadinho aqui a ambiguidade que existe sempre nos preços, eles tinham aqui um flat fee, e podia ser mesmo interessante, e dava já um pacote padronizado para seguros. E era quase criar a experiência digital. Eu parti muito, talvez por vir daqui, de um bocado, então tive muitos anos focado em B2C, perceber um bocado como é que é a experiência ideal, neste caso, para uma mãe ou para um pai, que quer comprar roupa rápida e de qualidade para os seus filhos. Nós tentámos sempre imaginar qual era a experiência ideal de consumo. Então, o desafio que eu lancei foi, ok, eu sou uma empresa, tenho 10 colaboradores, eu quero comprar seguros, que é uma coisa que tradicionalmente vai demorar muito tempo e que é muito pen and paper, non-digital completamente. Como é que eu consigo, com uma empresa com 4 ou 5 cliques, vá a um site que confie no site, que confie na proposta e que tenha ali o que quer? Toda a inspiração vem de outros verticais e foi um bocado adaptar. Ou seja, no core, depois é seguros. Isto para mim era insignificante, o que é que era por trás. Eu queria estar mais preocupado em criar a experiência perfeita para o utilizador.
Já a CoverFlex, por sua vez, quer mudar a forma como as empresas atribuem compensações aos seus trabalhadores. Esta startup portuguesa criou uma plataforma que reúne todas as componentes para lá do salário base, como benefícios, seguros, subsídios de refeição e descontos. Há menos impacto fiscal para os empregadores e os funcionários poderão utilizar as compensações através de um cartão ou de uma aplicação móvel.
Nós temos uma plataforma para o colaborador, uma aplicação móvel ou desktop, que o acompanha sempre, e depois tem o cartão com o Uberflex, que aqui é que é a verdadeira disrupção, que é um cartão que é, tem dois saldos, tem saldo para cartão refeição, tradicional, supermercados e restaurantes, e ao mesmo tempo o mesmo cartão tem o segundo saldo para benefícios. E ele muito simplesmente vai gastando, sabe que tem o saldo, vai acompanhando na aplicação, e pode desde emitir um cheque de infância diretamente na Uberflex, na aplicação, e demora-lhe segundos, como pode ir a uma farmácia, pode ir a um ginásio, pode comprar o passe de transportes públicos, ou com o cartão ou via reembolso. Portanto, é mesmo muito rápido para ele. Vai à farmácia e gasta, consome. Está tudo aberto, ele tem 10, 11 categorias, a empresa pode limitar alguma, se não quiser, ou uma categoria em específico, mas o colaborador tem essa liberdade. Ele vai acompanhando o saldo e diz, ok, tem 1.000 euros agora em benefícios para gastar. É total flexibilidade para ele, ele não tem que fazer escolhas prévias, que é um bocadinho o modelo que nós tentamos combater. Que é o que nós chamamos de modelo da futurologia, que é como é que tu, numa vida tão dinâmica como esta, sabes onde é que vais gastar os teus benefícios até ao final do ano.
Ok, já conhecemos a empresa de cada um dos nossos convidados e sabemos o porquê de serem consideradas empresas disruptivas. A nossa questão agora é outra. Como é que eu posso criar uma? Isto é, se eu for um verdadeiro empreendedor, daqueles que passam das ideias para o do it, com o que é que eu posso contar? Há apoios? Financiamento? Perguntámos ao João de Sousa Arouso.
No caso da Advertio, nós pensamos exit plan desde o início. Agora, é um bocadinho como os business plans de todas as startups, não é? Ao terceiro ano toda a gente faz break-even, ao quinto ano toda a gente está milionário, não é? E depois nada disso acontece, não é? Mas nós, no caso específico da Advertio, temos desde o início um foco que isto eventualmente é para vender, não é? Tu tens aquele exit plan no tópico final, não é, que é uma IPO, mas nós temos no horizonte um exit plan desde cedo, não é? Desde sempre, temos sempre esse pensamento.
Antes de avançarmos, e para aqueles que possam não estar familiarizados com o conceito, um exit plan é o plano que os sócios, que podem ou não serem fundadores, fazem para que o seu capital seja remunerado na sua saída da empresa. Passemos ao Nuno Pinto, a quem também pedimos a opinião nesta temática.
Sim, são duas perguntas, ou seja, bootstrapping versus VC, logo de início, acho que é uma pergunta super válida, e porquê? E depois, se o mercado de VC existe em Portugal? Acho que sim, é um mercado interessante em Portugal já de VC, tem crescido, não havia, ou seja, estávamos muito dependentes de uma PV, por exemplo, uma Caixa Capital, que no fundo tem capital público. Eu acho que o panorama mudou um bocadinho, ou seja, nos últimos anos. Já há, e aí temos sido, acho que Portugal tem feito um excelente trabalho, Portugal é visto, é percepcionado como um bom local para lançar empresas, como um bom mercado para as primeiras interações com o mercado. Há uma grande qualidade tech em Portugal. Portanto, acho que tem sido feito um bom trabalho aí. Acho que Portugal, acho que por um lado foi um ponto positivo, ou seja, quer a PV numa fase, quer a Caixa Capital, que até saiu do mercado, deixando para tanto dinheiro no mercado, deixando de uma forma orgânica que os players mais privados aparecessem. Uma Schilling, uma Armilar, temos também a BTI, temos o Banco BIG, também nosso investidor, portanto acho que são investidores já com bastante qualidade, muito profissionais. Temos que olhar para isto um bocadinho como um fundo de VC em Portugal, tem um bom fundo, tem 50, 60 milhões.
Ok, e o que são e para que servem as incubadoras?
Há dois tipos de incubadoras, ou seja, incubadoras quase capital estatal em Portugal, novamente vamos à parte do Estado, tens a Startup Lisboa, a Startup Braga, sei lá, uma UPTEC, que te apoiam mais, ok, tipo, vem para cá, nós temos uma comunidade à tua volta, e até podem ter ou não um programa de aceleração com ou sem prémios. Na Startup Braga tinha prémios, há muitos programas que não têm prémios, ou seja, e que faz network muito rápido, ou seja, network com empreendedores como tu, que estão a passar as mesmas dores, tens alguém que te apoia no programa, tipo da incubadora, acesso muito rápido a investidores, muito rápido também um acesso a experts, malta que sabe muito de performance marketing, de aquisição, de como se trata de clientes, uma série de áreas financeiras também, legal, portanto, dá-te esse apoio. Eu diria que é quase no-brainer, se as condições não forem leoninas, às vezes, acho que é mesmo no-brainer, ou seja, é muito melhor estar numa incubadora do que estar sozinho, se fores um solo founder. Tens depois, tipo, mais tipo venture builders, ou seja, venture studios, que é tu, são teus sócios, vão ter uma parte equity, e são eles que te asseguram, muitas vezes é quase sempre o trade-off, é eu vou-te lançar o teu produto no mercado. Eu sou uma venture builder, tenho minhas aqui capacidades tecnológicas, consigo-te pôr um front-end, um back-end e um product guy, e portanto nós vamos pôr o produto na rua e ficamos com a percentagem de equity do teu negócio, e depois, a partir daí, nós vamos a pouco e pouco saindo o negócio, e depois tu tens aí já o teu produto na rua, tens receitas, e portanto a partir daí és autónomo para prosseguir.
Se chegaste a esta parte do episódio motivado e decidido em criar o próximo unicórnio português, vais gostar de saber o que o Nuno explicou relativamente ao processo de entrada da CoverFlex no mercado.
Nós olhamos para a CoverFlex como um projeto demasiado importante e acima de tudo mexe com algo que é muito importante, que é o dinheiro das pessoas. É a compensação. 60% do custo de uma empresa, no mínimo, são pessoas, são salários. É a remuneração das pessoas. Mas no nosso caso não nos fez sentido. Então nós queríamos ter dinheiro para poder contratar logo de origem pessoas que fossem muito séniores, pessoas que nos ensinassem a nós, founders, como é que se constrói este tipo de produtos. Nós não podemos lançar um MVP no mercado, seja uma coisa para testar, não. Nós vamos ter que ter um produto sólido, que mexa com o dinheiro das pessoas, que seja full guarantee. Quando formos para o mercado, vamos ter real money, vamos ter real company, portanto não podemos brincar. E portanto acabamos a primeira ronda com 5 milhões. E portanto, e é o fuel necessário que tu precisavas na altura para conseguir fazer o negócio da maneira que nós fizemos. Só começámos a desenvolver produto depois de fechada a ronda. Portanto, a ronda foi completamente preenchida.
E agora é a vez do João de Sousa Arouço.
Nós, durante muito tempo, foi desenvolvimento de produto, não é? A empresa foi fundada em 2017 e eu diria que o go-to-market a sério da empresa foi 2020, não é? Portanto, foi muito tempo de desenvolvimento de produto. Foi fixe? Pai, tenho saudades. Tenho saudades porque clientes dão muito trabalho, né? E não ter clientes é ótimo e tu andas a desenvolver produto. É uma delícia, né? Pá, estamos a falar de explorar como é que conseguimos automatizar a criação das campanhas de uma forma inteligente, né? Testar, nós usamos tecnologia, criamos várias coisas dentro da Advertio, dentro da família da NLP e da inteligência artificial, e tivemos de testar muita coisa, não é? Houve uma parte do projeto que me deu imenso gozo fazer, que foi nós houve uma altura que fizemos download da Wikipédia toda, e usamos aquilo para treinar os nossos modelos, para compreenderem o que é que são verticais, como é que o mundo se distribui em termos de tipos de negócios que existem. E é giro quando tu vês, não é, tipo uma máquina, de repente, a conseguir dar-te uma resposta inteligente a uma coisa, não é? Porque a treinaste com uma data de informação, não é? Começa a ser giro tu dás inputs e outputs que tu manualmente sabes, não é? Quer dizer, dás um site e dás-lhe o vertical, porque tu manualmente sabes isso tudo, não é? E com tudo o que treinaste a máquina, de repente dás-lhe só uma coisa e ela dá-te a outra, não é? Aquilo é um processo muito divertido de fazer. E eu gosto de produto, eu gosto de tecnologia, não é? Acho que também se não gostasse não estava nesta área. Mas eu gosto de produto e gosto de tecnologia, portanto acho que foi a parte que eu mais gostei, que é a parte de UX, não é? Portanto, explorares em detalhe, teres pessoas a testarem aquilo, perceberes como é que os utilizadores usam globalmente uma plataforma, não é? Conseguem-te sempre surpreender, conseguem sempre fazer o oposto do que tu estavas à espera. Tu desenhas um flow incrível, com uma interface linda, pões à frente de 10 pessoas e elas conseguem fazer a última coisa que te passava pela cabeça, que tu não consegues perceber como raio é que é possível, que aquilo é que é intuitivo, mas tu estás tão metido no teu produto, estás tão metido no teu design, estás tão metido naquilo, que já só olhas para o caminho que faz sentido e a pessoa olha para o todo para tentar perceber qual é o caminho que faz sentido, não é? Portanto, o processo de exploração de UX é muito, muito engraçado também, não é?
Já o Nuno Pinto deu-nos uma outra perspectiva.
A partir do momento que a ideia ficou clara na minha cabeça, depois o meu trabalho foi tipo, ok, bora lá, eu não quero fazer isto sozinho e quero fazer isto com algum dinheiro para poder fazer da maneira que eu entendo. Portanto, foi quase dois caminhos paralelos. Um é ir falando com investidores e perceber o que é que eles achavam, e construir a ideia, perceber quais eram as ameaças, construir um bocadinho quase o deck com eles, ou seja, ir a pouco e pouco. Mas ao mesmo tempo, o papel mais importante nessa altura, nessa fase, foi, ok, mas quem é que são as pessoas que vão construir isto comigo? Quem é que vão ser os meus co-founders? Porque depois contratar as pessoas a seguir é fácil, ou seja, na minha cabeça estava claro quem é que ia contratar para o marketing, para outras áreas, porque já conhecia algumas pessoas, portanto, isso, tranquilo. Muito mais importante é os teus founders, porque são as pessoas que no dia a dia estão contigo, ou seja, são as pessoas que estão mesmo, mesmo alinhadas. Para mim foi claro, primeiro, pessoas que tivessem experiência nas áreas, ou seja, que já tivessem construído algo assim, e tinha que ser pessoas que eu tivesse quase a certeza que ia haver uma parte pessoal, que ia haver uma química pessoal. É quase três coisas, que era, tu sentires que há uma química com a pessoa. Eu tive, pá, falei com pessoas que eu achei que não ia construir aquela química, portanto, por muito que tivessem um technical background incrível, ou que tivessem o desejo de construir alguma coisa, não me fazia sentido. Portanto, eu acho que é uma soma de três coisas, que é tipo, tens que te assegurar que a pessoa realmente, tecnicamente, é muito boa. Imagina, queres contratar um co-founder CTO, tu tens que olhar para ele e dizer, pá, esta pessoa mesmo não tenha sido CTO, não é obrigatório, tu olhas para ela e dizes, ele vai ser o meu CTO, eu quero construir uma empresa, tem impacto a nível global, e esta pessoa pode ser o melhor CTO a nível europeu. Não tenho dúvidas nenhumas, portanto, tens de ter essa visão. Porque o replacement de um co-founder nunca é fácil. Portanto, e para as outras áreas, tens de primeiro perceber que tipo de áreas é que queres também, qual é o número certo, quais são os tipos de áreas, tens de olhar para a marketing, tens de dizer, eu vou contratar um co-founder CMO, tem que ser provavelmente o melhor CMO de Portugal, ou o melhor CMO daqui a uns anos da Europa também. Portanto, isto é uma parte técnica, depois tens a segunda parte, que é a parte pessoal, tu tens de falar que tens de ter relacionamento com a pessoa, tens de construir pelo menos, e eu com três dos meus co-founders nunca tinha falado com eles na vida, portanto, por aí também vês. Tinha só falado com o Miguel e, portanto, e tinha um relacionamento ainda muito... éramos conhecidos, ou seja, tinha falado com ele muito poucas vezes na vida. Portanto, é importante tu perceberes quando falas com esta pessoa que vai haver uma conexão pessoal, e tens que perceber que a pessoa realmente quer construir algo. Chegou o momento que a pessoa quer ser mesmo co-founder. E às vezes tu enganas-te a ti próprio. Tu achas que há pessoas que acham que aos 25 anos já querem ser co-founder. Às vezes não é a altura ideal, por muito que tu queiras. Portanto, é um bocado esse mix. Tu tens que sentir, ok, a pessoa está no stage certo da vida e quer mesmo construir algo, portanto, é a oportunidade certa. E às vezes é um bocadinho... Há aqui também o destino, também tem aqui as suas brincadeiras. Ou seja, é sempre aqui... Um dos meus co-founders estava num pivotal moment para ele, então foi mesmo incrível como é que ele... A altura certa para construir, ele queria mesmo construir algo. Portanto, é engraçado como é que isso acontece.
Numa fase final das entrevistas, perguntámos... Quais são os maiores desafios que cada um enfrenta? O que é mais difícil? O Alexandre Fernandes Ribeiro focou-se na questão internacional. É desafiante oferecer tantos produtos quando se procura agradar ou chegar a tantos clientes, cujas culturas e hábitos podem ser, e são, pelo que nos contou, completamente distintas.
Nós como empresa, na verdade, nós estamos à procura de ir à necessidade do cliente. Ou seja, que formas é que as pessoas querem pagar? Que formas as pessoas gostam de comprar? E por isso é que temos um portfólio muito diversificado de produtos e serviços que oferecemos em diferentes países.
Já o Nuno Pinto utiliza uma expressão que consideramos na MUS e que se enquadra muito bem quando pensamos em empresas disruptivas. Evangelizar. Isto porque quando criamos uma empresa ou um negócio diferente e oferecemos soluções distintas daquelas que até então existiam no mercado, há um período em que os outros têm de encontrar nelas pertinência. E será mais difícil quanto mais disruptivo for o serviço ou produto.
O grande desafio é tu chegar a uma pequena e média empresa com 5, 10, 20 pessoas e falar de benefícios, e bora lá construir um plano de benefícios, parece quase contraproducente, porque uma empresa tão pequena ter um plano de benefícios como a Cobraflex, parece uma coisa super grande, super complexa, e não é. E portanto, nós fazemos um papel de evangelização, mas felizmente, é como tu dizes, como nós estamos a combater algo que é palpável para as pessoas, elas notam, no dia-a-dia elas sentem esta dor, seja para recrutar alguém, seja para fazer um cheque de infância, seja para fazer um cartão de refeição, seja para o que seja. Nós aí, a pessoa quando faz o clique, é fácil depois vender a solução.
Chegados aqui, a conversa focou-se nos erros. Não para os recriminarmos, mas para tentarmos perceber o que é que aprenderam com eles. Aqui, o Nuno deu-nos um exemplo de uma experiência profissional que teve anterior à Coverflex.
Fomos demasiado cedo para o mercado, com a nossa proposta de valor. Era de tal modo disruptiva, na altura, uma coisa que agora é completamente, não é nada disruptiva, mas na altura era um projeto ligado a sites, internet, ainda havia a palavra sites na altura, os sites internet que eram dinâmicos, ou seja, que permitiam que qualquer e-commerce tivesse uma gestão super dinâmica. E fomos os primeiros a fazer, dos primeiros empresas em Portugal a fazer isso. Às vezes o ir demasiado cedo para o mercado também não é, não, foi na altura foi um learning, ou seja, nós provavelmente tivéssemos uma abordagem mais básica do mercado, tínhamos continuado bem e até teve algum crescimento. Mas era muito duro, porque nós estávamos a vender quase viagens, aquilo era quase rocket science. E, portanto, isso foi um learning muito grande na altura.
Em jeito de conclusão, quisemos saber o que os mantém acordados. Comecemos pelo João.
As coisas têm de ser claras, têm de ser... Vamos straight to the point. Lido muito mal com nuances esquisitas nas relações. Acho que não é tanto o medo de falhar que me incomoda. O maior problema é a desilusão, não é? Tipo, é... Eu, quanto mais expectativas tenho sobre mim e sobre a Advertio, mais isso me deixa acelerado, não é? Ansioso, preocupado, não é? Porque é o delta entre, pá, yeah, isto de repente não funcionou e toda a gente achava que ia funcionar, não é? Tipo, é a percepção nos meus colaboradores, é a percepção no, pá, dos meus investidores. Recorro muito aos meus investidores e eles falam muito comigo e incentivam-me. São, por acaso, tenho uma base acionista muito a porreira nisso. Mas acho que é mais a desilusão, o delta entre as expectativas e a realidade se correr mal.
E a ti, Nuno? O que te deixa desperto?
Às vezes é um cliente que te deixa mal, que não seja um deal, ou alguma coisa está a correr mal num cliente, um e-mail que tu recebes, ou um cliente a queixar-te, porque não é só rosas, ou seja, isto é no dia-a-dia acontece. Nós tentámos ter uma cultura muito próxima com os nossos colaboradores, portanto, às vezes também levas um bocadinho por tabela nisto, sentes um bocadinho a dor do teu colaborador, o que é que se passa, portanto, isso pode deixar acordado. Se faz sentido na visão que temos para a Cobraflex, multimercado, ou seja, nós estamos em Portugal, vamos para a Itália, mas será que o que estamos a fazer faz sentido numa lógica mais daqui a 2, 3, 5 anos, por exemplo? Portanto, eu acho que são temas, não são críticos o suficiente para tu teres uma insónia da noite toda, mas são coisas que te preocupam e que te mantêm acordado. Será que estamos a fazer bem, estamos a olhar bem para o problema e não estamos aqui a entrar num rabbit hole? Portanto, sim, isso vai ter sempre também.
Em suma, todos os negócios começam com uma ideia, mas da ideia à criação da empresa vai uma longa distância, que apenas é ultrapassada por quem é empreendedor. Os ideais, isto é, as pessoas que só têm ideias, não têm negócios, pois falta-lhes o resto.
Acho que é leap of faith, sinceramente. Podes tentar racionalizar tudo o que tu quiseres, podes tentar fazer todos os estudos e mais alguns, pá, há uma altura que decides atirar-te e pronto, não é? Eu posso dizer, no caso específico da Advertio, não é? eu trabalhava na indústria, não é? Já trabalhava nesta área da publicidade, já trabalhava com publicidade para PMEs, eu senti sempre na indústria que era muito, muito difícil conseguir gerir campanhas de PMEs manualmente, porque o orçamento era muito baixo e o que tu tinhas de cobrar em FIIs dava-te cabo da rentabilidade do investimento para o cliente, não é? Portanto, foi mais a automatização. Não era interessante para ti, agência, trabalhar PMEs, não é? Porque não havia FIIs para pagar a hora homem. E não era interessante para a PME, porque, pá, mesmo porque pagava-te uma FII e depois não havia dinheiro para a mídia, não é? Portanto, era muito difícil conseguir ter ali um negócio que fizesse sentido para ambas as partes. E daí termos começado na lógica de nós queremos é automatização. Tipo, eu achava que isto ia funcionar, consegui convencer meia dúzia de pessoas que isto ia funcionar e pronto, não é?
E aqui estamos
e vamos lá ver se vai funcionar, não é? Pá, porque se fores só pragmático e se não fores sonhador, pá, o que é que eu estou a fazer aqui? Tipo, não faz sentido nenhum, não é? O esforço-benefício, pá, a probabilidade do esforço-benefício efetivamente vir a compensar é muito baixa. Portanto, pá, a não ser que seja o sonho em que, não é, o benefício é gigante, pá, não há lógica, não é? Pá, e se fores só sonhador, andas atrás da tua cauda, não é? Quer dizer.
Na opinião do Alexandre Fernandes Ribeiro, para se passar da ideia à criação da empresa, é necessário que se tenha em mente duas palavras: paixão e resiliência.
O que eu tenho sentido, e é o que eu partilho sempre com os meus amigos e tal, é resiliência. Porque quando tu acreditas, as horas não importam, o teu stress não importa. Ou seja, porque tu vês um projeto muito bonito, e vês as coisas a acontecer e sentes as coisas. Então, no final do dia, se tiveres resiliência, tiveres paixão, vais longe com o teu projeto.
Já o Nuno Pinto, reforçando a ideia de que para nos distinguirmos temos efetivamente por alguma ideia em prática, trouxe outra variável para a conversa que abordaremos mais à frente. A necessidade de encontrarmos pessoas que nos acompanhem neste caminho de empreender.
Os empreendedores, se tu pensares, um empreendedor, ideias têm sempre. Sem ideias não lhe faltam. Depois é sempre aquele momento da ideia até à execução. E acho que é este comoquinho que falta às pessoas, daquela mentalidade de, ok, a ideia é esta, e agora é quase estrategicamente pensar, daqui a um ano o que é que eu quero ter? Há um risco muito grande do empreendedor se sentir isolado, e portanto aí a minha quase sempre dica é, não tentem fazer nada sozinhos, é um disparate. Eu aqui fui quase um solo founder, depois tinha uma equipa tecnológica que eram nossos parceiros, eram meus sócios, mas ao fim do dia estava sozinho como founder. Aí é super duro, porque se ser CEO já é super solitário, então ser um founder CEO, dou os parabéns a quem o faz.
Uma das coisas que os nossos convidados mais referiram numa fase embrionária do processo de criação de uma empresa foi a falibilidade das ideias. Muitas das vezes podemos achar que temos uma ideia revolucionária, que vai resultar e impactar positivamente o mercado, simplesmente por ser nossa, ou por não estarmos assim tão a par daquilo que existe, ou por qualquer outro motivo.
É falar o máximo possível, ou seja, que não, tu tens de combater algo que é muito nosso, quando um empreendedor lança tem uma ideia, que é guardar a ideia para ele. Isto é o maior erro, eu não consigo dizer mais vezes quando estou com o empreendedor, é dizer, pá, tentei falar com o máximo de pessoas possível. Desde familiares, desde empresa, pá, não tenho medo, pá, é aquela coisa nossa muito, que é, ah, vou-me roubar a ideia, isso é um feito disparate. Portanto, eu acho que a tua melhor forma de validar é, de facto, é falar com o máximo de pessoas possível. Nós fizemos muito isso na Cobraflex, ou seja, e, portanto, muito rapidamente começamos a ter feedback instantâneo, que era aquilo que nos parecia quase... é demasiado fácil, ou seja, os planos vão encaixar em todas as empresas, é isto exatamente que elas querem, não era bem assim, e portanto não era tão fácil como nós pensávamos construir o produto, mas acima de tudo as empresas estavam preocupadas com aquele tema, não era top of mind, não era um problema que elas de facto estavam assim tão preocupadas. Então quando percebemos isso, para nós foi um bocado um momento pivotal, que foi tipo, então se isto não é assim tão importante para a empresa, o que é que seria? E voltámos a falar, e falámos muito com as empresas, então foi aí que percebemos que para uma empresa, seguros é benefício. Benefício tem tudo a ver com os colaboradores e o grande problema para elas era como é que eu retenho os meus colaboradores. Como é que eu contrato melhores os meus colaboradores. E, portanto, e isto sim era uma missão que fazia muito mais sentido tu ires atrás.
Neste episódio conhecemos o backstage de três empresas disruptivas. A Klarna, a Advertio e a Coverflex. Foi extremamente enriquecedor perceber como é que as empresas foram pensadas, aquilo que as distingue das restantes nos respectivos mercados e a forma como cada uma delas se vai superando, tendo em conta os desafios e objetivos. Também foi com o Alexandre, o João e o Nuno que discorremos sobre o que é ser empreendedor e esperamos que isso vos motive a tirarem aquela ideia da gaveta. Agradecemos ao Alexandre Fernandes Ribeiro, Country Manager da Klarna, ao João de Sousa Aroso, Founder e CEO da Advertio, e ao Nuno Pinto, Co-Fundador e Chief Business Officer da Coverflex.